De nuca de bicos.
De nuca de bicos. De nuca de bicos.
Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, o podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor, tudo numa tacada só. Eu sou a Aline, falo de Brasília e sou mãe da Laís, de 4 anos.
E aqui quem tá falando é a Karina, eu falo agora de São Paulo e eu ainda não tenho filhos.
E hoje a gente vai gravar o nosso queridinho, que aparece de tempos em tempos, que é o nosso Na Caçapa, que é um episódio mais curtinho, onde a gente vai ler alguns dos e-mails que a gente recebeu nessas últimas semanas. Em relação aos episódios ou a temas que a gente achou legal dos e-mails que a gente recebeu. A gente vai fazer uma mini pauta também de um tema que nos chamou a atenção nesse momento da gravação. E a gente vai fechar com o nosso papo de boteco, que é um apanhado de algum assunto interessante que apareceu lá no nosso chat de apoiadores do WhatsApp e que a gente faz porque são assuntos muito legais e também é um merchan para vocês verem como é legal apoiar a gente e participar dos nossos chats de discussão maravilhindos, cheios de amor e ideias maravilhosas e empatia e acolhimento e política e tudo que o pessoal quiser falar e é por aí. Mas antes a gente vai para os nossos recadinhos.
Quer falar com a gente? Então manda sua mensagem para sinucadebicos@paizinho.com ou deixa uma mensagem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todas/sinucadebicos.
E se você gosta do nosso trabalho, se você quiser ajudar esse projeto a continuar vivo, você pode apoiar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo, que funciona lá no apoia.se. Você consegue apoiar a gente a partir de R$5, e com qualquer apoio você já faz parte da nossa rede de apoiadores e entra nos nossos grupos do WhatsApp, que são o Boteco do Sinuca, que é um grupo onde as pessoas comentam sobre os mais variados temas, não só sobre o podcast, mas sobre a nossa maternidade, sobre a nossa paternidade, assuntos diversos, assim, é uma rede muito legal que a gente tem formado e super vale a pena. E o grupo derivado do Boteco do Sinuca foi o que a gente chamou de Banheiro do Boteco, que é o grupo da mulherada, onde rolam assuntos mais específicos e que também é muito maravilhindo e que tem sido muito bacana da gente ver fluir. Então a gente super convida todo mundo que quiser participar, é só apoiar a gente lá na nossa campanha.
E aproveitando então, a gente deixa um beijo para todos os apoiadores que são queridos e que fazem, incentivam e acolhem, apoiam a gente para que esse projeto lindo que é o Sinuca permaneça. E também fica o nosso agradecimento especial a todo o pessoal que acompanha as nossas equipes. Equipes de revisão,
equipes de arte.
O Samuel Gambini, que é o nosso editor querido. Beijo, Samuel! E todo mundo que soma também com as discussões e reflexões que, no fim das contas, sempre vira esse bem bolado aí no Na Caçapa.
É isso. Então, agora a gente vai para a leitura dos nossos e-mails maravilhindos.
Bom, então o nosso primeiro e-mail de hoje foi uma mensagem do Caio Soares. E ele diz assim: Olá, tudo bem, turma? Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Caio Soares, sou publicitário e uma amiga minha me apresentou o podcast de vocês, pois vou ser pai futuramente. Achei super legal o trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Acho que pode ajudar muita gente por aí. Antes de falar sobre a minha sugestão de tema para o podcast, gostaria de compartilhar a minha breve história com vocês. Em 2017, eu e minha esposa engravidamos da nossa primeira filha, a Luísa. Foi uma gestação super bonita, sem nenhum tipo de complicação. Acontece que no dia, e aqui houve um erro de digitação que acabou ficando 114, então eu não sei se é 11 ou 14, mas enfim, é algum dia de janeiro de 2018, já com 38 semanas de gestação, fomos para o hospital, pois minha esposa estava achando a Luísa quietinha demais, e resolvemos ir para ver se estava tudo bem. Chegando no hospital, O coraçãozinho dela estava batendo, mas ela estava com baixa movimentação fetal mesmo. Nesse mesmo dia, foi resolvido que seria feito o parto da nossa filha. E foi o que ocorreu. Só que não ocorreu como imaginávamos. Nossa filha nasceu com uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e acabou vindo a óbito no mesmo dia. Contei brevemente o que houve, pois acho que o tema perda gestacional seria de grande ajuda para muita gente. Infelizmente, em nossa sociedade, debater sobre isso é um tabu. Afinal, entendemos a morte no fim da vida. Estamos preparados para isso. Mas quando a morte chega no início da vida, isso causa um desconforto por não ser o ciclo natural da vida. As pessoas não conversam sobre isso e essa falta de diálogo resulta em um despreparo no processo de ajudar casais que passam por uma perda dessa. Nenhum casal espera passar por uma situação dessas. Mas quando passam, parece que é um buraco negro do tamanho do mundo que se abre em nossa frente. E aí aparecem muitos desafios dali pra frente, afinal, é preciso seguir em frente. Mas como? Como voltar ao trabalho? Como voltar à rotina? Como viver o seu luto? Os pais precisam de muito apoio, afinal, é toda uma expectativa na gestação inteira. São muitos sonhos criados e, de repente, sem mais nem menos, isso desaparece. Abruptamente. Se fui pai na gestação inteira, e agora? O que eu sou? É claro que não existe uma fórmula sobre como passar por isso, pois cada pessoa passa por isso da sua própria forma. Mas acho que qualquer tipo de informação sobre esse tema pode ajudar muitos casais que passaram por essa situação. Seja uma perda tardia, como foi no meu caso, mas também por uma perda de 3 meses. Ambas são doloridas e precisam de cuidado após o mal passado. Enfim, eu e a minha esposa passamos por isso e não existe um só dia que eu não pense na minha filha. O deserto de quem passa por uma perda dessa é grande demais para se passar sozinho. E acho que dialogando sobre o tema faz essa travessia ser um pouco menos dolorida. Quando ocorreu, procuramos esteio em muitos lugares, mas nem sempre encontramos informação e apoio de qualidade. Acho que o podcast de vocês ajudam muita gente já e podem ajudar ainda mais dialogando sobre isso. Saiba que somos muitos nessa situação e com certeza não fomos os primeiros a passar por isso e não seremos os últimos. Obrigada pela atenção e novamente parabéns pelo belo trabalho. Então, Caio, primeiro eu queria deixar um abraço para você e agradecer a sua coragem, a sua disponibilidade e a franqueza do seu sentimento e da mensagem que você mandou pra gente. A gente, desde o início do projeto, assim, que o Se Nunca Se Tornou Uma Realidade, a gente fala em se organizar para gravar um episódio sobre esse tema, mas a gente ainda não conseguiu aí esse momento, né, de disponibilidade emocional dentre a gente, de quem passou por isso, ou de talvez um convidado.
Nem todas nós tivemos essa experiência, né? Então a gente precisa realmente organizar viabilizar que seja uma troca de experiências real, né? E aí a gente tá com ele na lista há muito tempo, esse tema, né?
Sim, a gente vai, uma hora ou outra, ele vai acabar saindo, porque sim, é muito importante, a gente compartilha essa impressão contigo de que tirar isso do lugar, né, de tabu, de intocável, e colocar esse tema na roda pra ouvir, pra dialogar mesmo, é realmente muito importante. Queria te deixar meu abraço, meus mais sinceros sentimentos pra ti, pra sua esposa, e dizer que a gente sente muito pelo que aconteceu com a Luísa e pela perda de vocês, e que vocês consigam ter essa leveza, né, esse direcionamento que me parece, assim, que vocês estão muito, muito no caminho desse empoderamento pessoal, assim, de trilhar esse caminho a partir daí com a tranquilidade possível, né? Então, os nossos sentimentos, o nosso abraço super acolhedor, o nosso mega agradecimento pela tua mensagem. E sim, a gente com certeza vai falar sobre isso, porque precisamos mesmo falar sobre isso. E inclusive, o podcast Tricô de Paz, né, do Thiago Queiroz, Paizinho Vírgula, eles fizeram, se eu não me engano, no episódio 50, eles receberam convidados e fizeram uma roda de bate-papo exatamente sobre esse tema, perda gestacional. E tá com um conteúdo bem legal. Fica a indicação pra você. Fica a indicação pra todos os ouvintes que também passaram por isso, ou que têm uma abertura e uma disponibilidade nesse momento de pensar a esse respeito, de refletir e de questionar, pra quem sabe cada um também se abrir a receber essa possibilidade de falar sobre isso mais abertamente, né? Com mais empatia e com mais, de uma forma mais amorosa, mais respeitosa. e mais real.
É, eu acho que é também um abraço enorme, Kai. A gente ficou muito tocada mesmo com a mensagem, com essa troca de experiência tão visceral que você trouxe pra gente, né? É, a gente fica muito honrada pela confiança de você poder trazer isso. E é o que você disse, né? Na verdade, a morte é um tema que não se trata em canto nenhum, praticamente, na sociedade. É como se a gente fosse viver para sempre, né? A gente finge que vai viver para sempre. Quando é no fim da vida,
sim,
a gente fala um tico mais, mas também, né, mais ou menos. E é isso. E a morte como parte da vida em qualquer ciclo, a gente realmente é um buraco, né? E por ser um buraco, as pessoas que passam ficam com a sensação que elas estão sozinhas, que só elas é que vivem isso, porque afinal de contas nunca se ouviu falar em nenhum outro casal, imagina, no meu círculo que eu tivesse passado uma situação dessa, e muito provavelmente tem. E mesmo que não tenha no círculo, não está tão longe, porque todos os dias, né? Todo santo dia existem perdas gestacionais, perdas de bebês pequenos, perdas de filhos em qualquer idade, perdas na família de todas as formas, né? Então a gente realmente botar isso na roda é um espaço para que as pessoas tenham validado a sua experiência. As pessoas precisam ser legitimadas nesse lugar de dor, de luto e de continuidade, do jeito que for possível, com as ajudas necessárias, com o tempo que for necessário, né? Mas se eu não tenho um espaço para falar sobre isso, é como se eu não pudesse nem nomear minha experiência. Isso é muito doloroso, né? Então, sim, é imprescindível o tema. A gente vai, inclusive, assim, os e-mails que a gente recebe pedindo o tema, a gente vai anotando, pessoal, porque pode render convites futuros para vocês contribuírem, seja com pauta, seja participando mesmo do podcast com a gente. E ele está anotado, está negritado na nossa lista, porque ele já estava nela já há muito tempo, mas vamos negritá-lo para ver se a gente consegue fazer ele sair como uma resposta de muito carinho para vocês e para todo mundo que passou experiências parecidas, tá bom? E a gente pretende que vocês possam até contribuir com a gente para pensar esse episódio quando for o momento, tá? Obrigada pelo e-mail.
É isso, obrigada, Caio.
Bom, nosso segundo e-mail é da nossa querida Clarissa Souza Ferreira, que acabou de se tornar apoiadora nossa já há pouco tempo, alguns meses, né? E ela fala assim: oi, minhas queridas. Sou a Clarissa Ferreira, tenho 32 anos, moro em Gravataí, Rio Grande do Sul, e sou nutricionista, empresária no ramo de alimentos orgânicos e figurinista da escola de teatro Teatraria ao Cubo, de Porto Alegre. Mulheres maravilhosas, antes de tudo, obrigada por existirem. Que as deusas abençoem sempre esse grupo fantástico de mulheres. Amém. Uhul! Gurias, finalmente tive coragem de escrever para vocês. É engraçado como as coisas que deveriam ser simples, às vezes são tão complexas. Escrevo hoje e escreverei mais para dizer que estou muito feliz por ter me tornado uma apoiadora financeira do Sinuca. E digo financeira porque o meu apoio moral, emocional, espiritual e de divulgação vocês sempre tiveram. Minha história com vocês é antiga. KKK. Vou explicar. As acompanho desde antes do início, se é que se pode dizer assim. Pois, como sempre quis ser mãe, lá pelas tantas encontrei o site / blog do Paizinho Vírgula. Isso, meninas, muito antes de existir o podcast dos guris. Quando o podcast do Paizinho nasceu, eu me lembro de ter ficado emocionada de como seres humaninhos, ainda mais homens, pudessem falar de criação de filhos com tanto carinho e franqueza. Pensava eu que era o que faltava para que nós, os tentantes / pais, pudéssemos nos sentir acolhidos e representados nas mídias sociais. Foi então que, através de vários podcasts do Paizinho, fiquei sabendo que o elenco feminino da casa estava com planos de parir também um podcast só delas. Na época, pensei comigo, para que as gurias vão fazer um novo podcast se esse aqui já é tão bom? Será que vou me identificar tanto quanto? E, mulheres do meu Brasil, vocês arrasaram, tomaram meu coração de pronto e eu nunca mais tive dúvidas. Foi ao ouvi-las no primeiro episódio que pensei, meu Deus, isso é sororidade na veia, pura e simples, pungente e suave ao mesmo tempo. Isso é amor na forma de podcast. Ai, gente, eu vou chorar.
Ela é muito linda.
Ouvi-las falar sobre as felicidades e agruras da vida da mulher, seja mãe, esposa ou profissional, me traz o conforto de saber que estamos juntas, que há espaço para todas, de todos os jeitos, e que nós somos companheiras de jornadas e não adversárias, como a maioria da mídia quer fazer parecer. Meu namorado e eu nos programamos e engravidamos no último mês de setembro, mas perdemos nosso bebê com 2 meses de gestação. Olha aqui a perda de novo, né? Foi um momento muito difícil e que me abalou mais do que eu imaginaria, pois apesar de ser da área da saúde e saber que é muito comum o aborto durante o primeiro trimestre, nunca achamos que seria conosco. Foi muito triste, mas agora já me sinto melhor e pronta para, mais perto do meio deste 2019, fazermos outra tentativa. Poder estar com vocês enquanto ouço os podcasts me ajuda muito, sempre. Gratidão por terem a coragem de criar e manter esse podcast esplêndido. Adoro vocês. Ai, obrigada, Clarissa. Que lindo. Que mensagem bonitinha. Enche nosso coração de alegria, assim, de, né? De saber que a gente... Porque a gente começou... com esse projeto muito despretensiosamente, né? Assim, pô, vamos compartilhar nossa experiência aí também, vamos ver o que que rola. E a gente sempre fica muito tocada de saber que a experiência toca mesmo. As experiências se tocam, né? E reverberam, e isso tem feito a gente muito, muito felizes com o projeto e com muita vontade de tocá-lo, apesar da gente, às vezes, ter essa dificuldade de fazê-lo andar, a gente, esse retorno que vocês dão pra gente é o que faz esse projeto existir e a gente ter, né, vontade e encontrar jeito de fazer ele caminhar. Então, muito, muito, muito obrigada. Você já tá lá com a gente no nosso chat e estamos aqui sempre para trocar. Depois não deixa de contar pra gente sobre as tentativas, como é que vocês estão, tá bom? Um beijo.
Um beijo, Clarissa, sua fofa querida. Obrigada pela sua mensagem, obrigada pelo carinho, obrigada pelo seu apoio. Apoio por todos, né? O emocional, moral, divulgação e agora
espiritual.
Pois é, obrigada, é isso. Tamo juntas e agora a gente vai se falando sempre pelo chat, tá bom? Um beijo. Bom, e o próximo e-mail, quem mandou pra gente foi a ouvinte Mariana Galdeano. Oi, meninas. Yolanda nasceu e acabou de fazer 3 meses. Minha licença tá acabando, mas decidi sair do trabalho. Motivo? Eles decidiram que era arriscado me dar muitas turmas. Então, de 7 turmas que eu tinha, ganhei 2. Me senti aliviada, mas culpada por parar de trabalhar por um tempo. Mas também me culpo por estar mandando currículos, pois minha bebê ficará sem a mãe quando eu conseguir um emprego. Fora tudo isso, percebi que quando as empresas me ligam e escutam a bebê chorando, há uma mudança significativa no tratamento deles. Quando eu digo a idade dela, então, estou no dilema entre ficar em casa com a cria e dar continuidade à minha vida profissional. Como vocês lidam com isso? Tô enlouquecendo com essa culpa toda. Beijos e força pra nós. Então, Mariana, abraço aqui, que é isso. Acabou de resumir uma grande parte da vida das mães, das mulheres nesse nosso país. Porque é isso, né? É aquela velha frase clichê e muito boa, de que o sistema quer que as mães trabalhem como se não tivessem filhos e que criassem os filhos como se não trabalhassem, né? Então, isso somado às pitadas de culpabilização que o patriarcado nos enfia goela abaixo todos os dias, dá nesse dilema aí que você tá vivendo, que eu tenho certeza que é 100% das pessoas que enviam relatos, mensagens e que conversam e a gente troca experiências sempre chega nesse lugar, assim. Então, o que te dizer? Primeiro é isso. Que é isso, e força, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se apoiar, se abraçar, refletir, pensar juntas, pra ver o que caminho a gente acha pra correr aí, porque tá difícil pra todo mundo. A gente já até falou sobre um pouco sobre isso, né, nos episódios, se eu não me engano, 28 e 29, que foi sobre maternidade e mercado de trabalho. Ali a gente trocou bastante coisa, trouxe aí uns questionamentos e tal. Nada super resolutivo, né? Porque é uma questão estrutural, não é uma coisa que se resolve, né, individualmente, digamos assim. E é isso, força pra você, boa sorte, que você tenha leveza e serenidade na medida do possível pra pensar sobre isso e que encontre um caminho que funcione na medida do possível melhor pra tua dinâmica familiar aí, e conta com a gente, e vamos lá. A Yolanda, com certeza, já tem a mãe mais maravilhosa que ela precisava.
É, Mariana, primeiro um abraço, né? E eu acho que, para além de tudo que a Ká já falou, a gente precisa lembrar que não é como se você pudesse resolver isso sozinha e que isso fosse, né, só uma escolha sua, como se você morasse no vácuo e tivesse a escolha para a direita e a escolha para a esquerda. E aí você vai e escolhe.
Sim.
Não é assim que funciona a vida, né? Não é assim que funciona as possibilidades profissionais que a gente tem. Não é assim, a gente não mora sozinho, nós não somos a única pessoa que cuida dos nossos bebezinhos, embora nós nos sintamos e para eles nós sejamos, neste momento, talvez a mais importante, né? Mas nós não somos a única referência que eles vão ter. A nossa empregabilidade não depende só de nós. O timing dessa pausa ou dessa retomada também depende de uma série de fatores. Então, o primeiro que eu queria dizer é respira e não pira, usando o clichê da internet.
Sim.
Porque, assim, de verdade, a culpa não tem como você carregar essa culpa, assim, nenhuma de nós, né? Você Sim. pergunta assim, como é que a gente lida? Porque, na verdade, cada uma de nós aqui tem uma realidade completamente específica, né? Então, eu sou servidora pública, esse foi um dilema com o qual eu não precisei me haver, pelo meu contexto profissional. Mas isso é um privilégio, assim, muito diferente da maioria das pessoas. E a maioria das pessoas passa isso que você está passando mesmo, assim. Ou você trabalha e a carreira tem uma centralidade, ou se você sair dessa carreira tem um grande impacto, e aí você precisa fazer uma escolha muito séria sobre largar essa carreira, sobre dar uma pausa e depois não retomar daquele jeito que você gostaria. Ou você dá uma pausa, mas aí você tem uma série de ônus que é, né, porque a família precisa pagar o boleto, então se o outro vai trabalhar e você vai ficar em casa, como é que você vai ficar na relação? E aí, né, tem uma baixa na autonomia da pessoa, e até que ponto ela está disposta a bancar isso, por quanto tempo a família consegue bancar isso, pagando seus boletos, e que isso não vire motivo de estresse, né? Então, assim...
E que, de certa forma, também é um pouco abrir mão da carreira, porque quando voltar vai ter esse gap aí, que vai te colocar numa posição de desatualizada do mercado, enfim.
Então, assim, não tem uma resposta certa, tem a resposta possível, sabe? E a resposta possível é a melhor resposta para a família de vocês. Então, se você achar que dá conta, que nesse momento você deseja uma pausa, então vivencia a pausa, sabe? Sem culpa. Tudo vai ter perdas e ganhos, né? Como tudo na vida. Então, assim, se você achar que é possível viver essa pausa, que para sua família isso dá para fazer, que você fica bem com essa escolha, bem, assim, claro, não é 100% bem, é mais bem Sim. do que mal, porque a gente não é assim, né? Tá, ou tudo bom ou tudo ruim, né? Se você acha que é a melhor escolha para o seu coração ficar menos pesado, então escolha tranquila. E quando você achar que é o momento de voltar, volte tranquila, na medida do possível. Mas se você achar que nesse momento você fica mais bem do que mal, retomando a sua carreira, pelo menos em parte, vocês vão encontrar uma dinâmica que atenda a Yolanda. Ela certamente não vai ficar descuidada, desassistida, né? Vai ter outros desafios. Quem passa abrir mão dessa carreira por um tempo e fica 100% com o bebê, enfrenta alguns desafios. E quem opta ou precisa, né, permanecer na carreira sem uma pausa tão grande, com o bebê ainda pequenininho, terá outros desafios, mas, assim, se a família estiver bancando todos eles junta, entendendo o que está envolvido, escolhendo isso, do que é possível escolher, porque nem tudo está nas nossas mãos, sim. vamos deixar isso claro, uhum. né, quando eu falo escolha, não é assim, no vácuo, conseguindo lidar com as escolhas possíveis e ficando, né, se apoiando nisso, isso é o que a Yolanda precisa. A Yolanda precisa que os adultos em volta dela consigam um mínimo de tranquilidade para estar com ela nos momentos em que eles estão com ela. Então, você vai estar com ela nos momentos possíveis. Não sei se você tem, né, um companheiro, pai, se está junto, ou outras pessoas da família, ou se você vai, em algum momento, recorrer à rede da escola, né, que é a creche, que é a escola, que também é uma rede de cuidado, né, que existe por isso, porque as pessoas trabalham, né? E ainda bem que existe, porque senão a sinuca ia ser pior ainda. Né? Então,
pois é.
Então, assim, não tem uma escolha certa e não tem uma escolha errada, tem a escolha possível. E, assim, é difícil fazer isso, mas vamos tentar. Não sei se dá para jogar a culpa para longe, mas a gente pode tentar botar ela no baúzinho, dar uma trancada nela um pouquinho, deixar ela mofando um pouquinho no baú. Aí, de vez em quando, a gente tira, olha para ela, porque ela continua lá, né? Mas a gente precisa fazer esse trabalho, que é um trabalho de todo dia, de dar uma chapuletada na cabeça da culpa e deixar ela meio zonza, pra ela, a gente ficar um pouco mais forte do que ela, porque assim, é muito cruel que a gente tenha culpa pelo sistema que nos obriga a fazer escolhas que são difíceis, escolhas de Sofia aí, né, assim, não tem...
É, cruel é uma boa palavra pra esse, pra esse dilema que é uma epidemia, né, é uma realidade no nosso sistema. E como boa polemizadora, não sei se essa palavra existe, mas tem aqui no perdido no meio do teu e-mail, muito nitidamente, uma circunstância de assédio de no trabalho mesmo, né, no ambiente de trabalho, né, dinâmica de trabalho, de mercado de trabalho.
Corta tuas turmas, na tua entrevista,
exato.
Se você tem um bebê, você vai pro final da fila.
Você vai pro final da fila. É. Tudo isso, assim, de novo, isso não são consequências razoáveis, assim. Isso não é aceitável, né? A gente precisa também...
Se indignar com o que tá fora, não só com o que tá dentro da gente,
exato,
né?
Exato. É. Porque por mais que você vá, como todo mundo... Em circunstâncias de maior ou menor efetividade, maior ou menor tranquilidade e maior ou menor razoabilidade até, as famílias acabam achando uma forma de lidar com isso porque é real, né? Tá aí e precisa ser resolvido no âmbito particular, privado, da tua família, individualmente. Mas é uma questão sistêmica, é uma questão estrutural, tá aí, isso diz respeito ao mundo capitalista e tal, e a gente também precisa... se apoderar e tomar mesmo essas circunstâncias, assim, assumir que são oportunidades da gente pensar sobre isso, e refletir, questionar, e se indignar, e tentar colocar em prática também providências e atitudes, né, de conotação pública, coletiva, macro, para que a gente comece a orientar a continuidade desse sistema para um lugar um pouco mais respeitoso e que integre as mães, né, e as crianças e as demandas dos pais na realidade toda.
Porque é interesse da sociedade que as mães e as suas crianças estejam bem, e se desenvolvam bem, e trabalhem bem e cresçam bem.
É. Acho que é uma forma da gente dizer, olha, abraça, tamo junta, isso não é culpa sua e isso não é um problema seu. Isso, infelizmente, você vai ter que tomar uma decisão...
Prática.
Mas isso com certeza é uma questão muito mais complexa e que diz respeito a toda a forma como a gente olha para os pais, mães e cuidadores, né, principais e para as crianças. E a gente vira e mexe fala sobre isso. A gente já falou sobre isso nos episódios de Mãe e Mercado de Trabalho. A gente já falou isso de alguma forma num episódio sobre culpa materna. A gente tá em vias de falar sobre isso num futuro próximo, num episódio sobre maternidade e assédio no trabalho. Enfim, tem aí vários enfoques possíveis para uma mesma questão que é complexa.
Então, assim, fica bem, recebe nosso abraço, depois troca com a gente como é que você tá se virando aí pra gente poder também te acolher. E não deixa de conversar com outras pessoas, com outras mulheres, né? Que você tem acesso, nem que seja com a gente, mesmo que virtualmente, né? Pra você também poder se sentir acolhida nas suas escolhas.
Sim.
Porque é isso, só o fato de você estar tendo este dilema já mostra a qualidade da mãe que a Yolanda tem.
Sim.
Né?
Sim.
Que é uma, nessa, é uma mãe que tá preocupada em ser a melhor possível para essa criança. E isso é algo que já é bastante... maravilhoso para ela, e ela vai sentir isso ao longo da vida, né? A despeito de dificuldades aí no momento, né? Quando bebê, né? Dessas... E você ainda tá vivenciando tudo isso no meio do perpério. Então, amiga, vamos respirar e caminhar um dia de cada vez com as decisões possíveis. E a gente tá aqui para você se você precisar, tá bom?
É isso, obrigada pela tua mensagem e a gente tá contigo. Te apoiando, tá bom? Beijo pra você, Mariana. Beijo na Yolanda também.
Funga de Ricos.
Gente, nosso último e-mail de hoje é da Fabiane Marcondes. O assunto do e-mail dela é muito fofinho. Ela escreveu Nova Ouvinte Chorosa. Ô, Fabiane. Ela disse assim, olá, comecei a escutar esse Sinuca há menos de um mês. Sou Fabiane, do Rio de Janeiro, solteira, 32 anos. Não tenho filhos, mas pretendo tê-los assim que a vida permitir. Sejam adotivos, sejam biológicos. Faz 5 anos que pesquiso um monte de coisa sobre maternidade, desde fertilidade até educação de adolescentes, passando por parto e puerpério. Nesse meio tempo, construí muitas expectativas, idealizei bastante, e o Sinuca de Bicos está me auxiliando na desconstrução dessas expectativas.
Depois olha, gente, que olhar maravilhoso, né? Uma mensagem muito especial saber que a gente ajuda isso.
É, não, e assim, você super tá pesquisando sobre tudo antes de ser mãe e tá, né, desconstruindo antes de ser mãe. Cara, isso é muito interessante isso,
é,
meu Deus. Depois de passar a manhã na biblioteca estudando, dei um intervalo para almoçar. Enquanto isso, fui terminar de escutar o episódio As Mulheres das Nossas Vidas. Para quê? Voltei para a biblioteca com os olhos vermelhos.
Aí, achamos o Chorosa do assunto. É.
Voltei para a biblioteca com os olhos vermelhos, segurando o choro, e não teve como segurar a lágrima que escapuliu assim que voltei ao meu cantinho de estudos. Nem sei bem o que dizer, só consigo pensar na palavra gratidão. Gratidão pelo conhecimento e experiências que vocês compartilham conosco, pela franqueza na fala de vocês. Todos os episódios que escutei até agora foram lindos, mas esse último marcou meu coração. Sinuqueiras maravilhosas, mais uma vez gratidão. Vocês já moram no meu coraçãozinho. Agora vou me recompor para continuar estudando. Beijos de muita luz para vocês. Oh, Fabiane, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. E de novo, assim, a gente fica muito feliz de saber que as nossas despretensiosas experiências compartilhadas tocam e se tocam com as de vocês. Isso faz a gente querer fazer mais e que vocês troquem mais e que vocês mandem mais e nos digam mais como que isso toca, pra gente poder estar sempre conversando e se enriquecendo, porque a gente se enriquece demais com as mensagens de vocês, com os grupos, com as interações nas mídias sociais, assim. É muito legal essa rede que a gente constrói. Então, a gente é que tem que falar em gratidão e a gente que fica com o olho cheio d'água também. E é isso, gente. Muito obrigada e um beijo, viu, Fabiane? Continua trocando com a gente as figurinhas, mesmo sem ter filho, tá?
Ai, Fabiane, sua fofa, obrigada por essa mensagem, assim, como disse, bem disse a Aline, acho que gratidão é a nossa palavra. Eu tenho os meus episódios, né, preferidos e queridinhos que marcam, assim, me tocam mais, e com certeza ter gravado Mulheres na Minha Vida foi muito especial pra mim, assim. Porque independentemente de ter sido conclusivo ou não, bom ou não, enfim. Mas pra mim a palavra foi que ele foi sincero, assim. Eu abri meu coração e recebi muito feedback de pessoas que se sensibilizaram e receberam, sabe? Que a minha sinceridade encostou no coração dessas pessoas. E é tão bom, assim, numa vida muito louca que a gente vive hoje em dias totalmente tumultuados. É tão bonito ver essa coisa de palavras que saem de um coração e entram pelo ouvido e tocam o coração de outras pessoas, sabe? Eu fico, assim, maravilhada e muito, muito, muito emocionada de ver, assim, isso acontecer. E você contando aqui é exatamente como eu imagino esse momento, sabe? De corações encontrando corações e muitos corações explodindo numa chuva de corações.
Ah, que fofo! Quantos corações!
É, pois é.
Essa imagem.
Então, fico muito feliz. Obrigada pelo teu retorno, pelo teu carinho. É isso. Eu também não tenho filhos. Também comecei essa jornada aí de conhecimento e construção, desconstrução, idealização e etc. Essa montanha-russa louca há muitos anos, há alguns anos, pelo menos. E que bom, que bom. Posso dizer pra você que isso te torna uma pessoa melhor, eu tenho absoluta certeza. Mãe ou não, com filhos ou não, com 1, 2, 3, 10 filhos, enfim, você já é uma mulher maravilhosa por se dispor a pensar e a desejar coisas melhores pro mundo, pra você, pra uma família, eventualmente, enfim. Tudo isso muito admirável, muito inspirador. Então, gratidão você também pelas palavras. E que bom que você correu e veio e escreveu essa mensagem pra deixar a gente saber de tudo isso, tá bom? Muito especial mesmo. Um beijo.
Esses foram os nossos e-mails de hoje. Agora a gente vai pra nossa mini pauta do Na Caçapa. 90. Bom, Bom, gente, a gente selecionou aqui para comentar, né? Comentários da época do Na Caçapa. Hoje a gente está gravando esse episódio no dia 11 de março. Ele vai ao ar no dia 15 de março com a benção de Deus, das deusas, dos deuses e do universo. Para todas as crenças e do Samuel. E a gente acabou de passar pelo Dia da Mulher, né? Eu lembro que no ano passado, acho que no Dia da Mulher a gente também teve um Na Caçapa, ou alguma coisa parecida, porque eu lembro da gente falando sobre o Dia da Mulher também.
Verdade.
Eu lembro que a gente falou sobre as mensagens fofinhas do Dia da Mulher e como elas são irritantes, dá vontade de jogar uma bigorna nas pessoas que falam quanto nós somos guerreiras, quanto nós somos fortes e o quanto nós somos lindas e tal. E esquecendo
e
o tanto que isso custa,
fazemos,
né? O tanto que isso
sim,
custa.
E mil coisas, né? De salto alto e batom e unhas certo. Pintadas.
Exato, né? Pra gente não se repetir, a gente queria só ressaltar e vamos fazer um link aqui com o e-mail da Mariana, que falou do mercado de trabalho. Para lembrar que o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta, é um dia de indignação, é um dia de resistência, né? Mais do que a homenagem, né? Não que não exista boa intenção em muitas homenagens, tá, gente? Não é isso, né? Mas que a gente também possa lembrar que esse dia ele veio de uma história de resistência, de uma história de violência contra mulheres, né? Foi assim que ele foi criado. E a gente tem um índice alarmante de violência contra a mulher. A gente, no último episódio, a gente falou de violência nos relacionamentos íntimos, de violência doméstica. A gente fala todos os dias em feminicídio, na mídia. A gente tem a violência institucional.
Ah, só um parênteses. Nem sempre devidamente usando o termo feminicídio, né?
Sim,
mas
sim.
Tentando nos induzir de que são meras violências, quando na verdade tem um público muito específico e absurdamente destinado a esses
lembrando
números.
Lembrando que feminicídio é a morte baseada no gênero, né? Com que o crime oriundo de questões de gênero, né? Que numa época de conservadorismo político como a gente está vivendo, mais um movimento grande de apagamento dessas questões. Então, a gente trouxe essa mini pauta problematizadora, como é a nossa carinha, não é verdade? Como
polêmica.
A gente pode fazer um episódio sem problematizar alguma coisa, não é possível. Para dizer que, sim, é um dia de luta, é um dia de resistência. Então, a gente teve já os nossos episódios sobre trabalho, falamos hoje de novo, teve de violência doméstica, a gente tem a violência institucional todos os dias aí, né, a pressão da conformação, da culpabilização, da que a gente leve o mundo nas costas e depois seja aplaudida por ser forte, às custas da nossa saúde mental, da nossa, né, saúde
sim.
Física,
de sobrecarga enquanto mães,
de,
né,
de culpa e tudo mais, sim. Né? Então, que a gente possa lembrar que o Dia da Mulher é esse dia, é o dia de lembrar que nós precisamos existir resistindo, né? Também para deixar uma marca aí, até para os nossos filhos, né? Pensando em maternidade, o que a gente pode fazer, né? Para a sociedade do futuro ser menos desigual, ser menos, né? E fazemos um gancho também para nos lembrar que a morte da Marielle Franco, né, que a gente comentou há um ano atrás. Está fazendo um ano. Está fazendo aniversário.
Sim. 14 de março.
Sem que o país tenha tomado providência, sem que tenha sido realmente dado o foco necessário, a investigação, né, não concluída, que é um símbolo mesmo dessas questões que a gente está discutindo aqui, né, que se cruzam aí com a negritude, que se cruza aí com a deficiência, que se cruza aí com a pobreza, que se cruza aí com um monte de temas que não são fake. Eles são de verdade, né? Por mais que se queira apagá-los, dizer que eles não existem, eles estão aí e nós sempre vamos dizer que eles estão aí.
Pois é. E aproveitar também para dizer que, além de um dia de resistência, em que a gente não quer homenagens, a gente quer aliados, né? A gente quer consciência, a gente quer respeito e a gente quer quem apoie e lute conosco pelos nossos direitos que estão sendo subjugados assim a um nível que não dá definitivamente para dizer numa pauta pequena como a gente se propôs hoje. Mas é isso, a gente já teve muitos episódios falando sobre isso. O próprio episódio Mulheres na Nossa Vida fala sobre isso, que eu acho que é um tema muito pertinente também para se comentar no Dia das Mulheres, é a sororidade, que essa coisa de apoio, né, de mulheres apoiando mulheres e incentivando mulheres e acolhendo mulheres e empatizando com mulheres, respeitando mulheres. É isso, a gente chegou até aqui, nada mais vai parar a gente e a gente não vai recuar, não vão nos calar, a gente não vai dar mais passo para trás e nenhuma menos. Todas juntas, e juntas nós somos mais fortes. E é daqui para frente. E com relação às demandas pelas quais a gente especialmente reivindica nesse dia, em todos os outros, essa nossa resistência é sempre num discurso de direitos fundamentais das mulheres, que a gente tenha uma sociedade mais equânime, né, de salários iguais, de não haver culpabilização da vítima em casos de violência contra a mulher, de entender que isso é, na verdade, fruto de uma cultura do estupro, numa sociedade baseada em num patriarcado. Enfim, é isso. A gente está numa existência, e a gente quer ser livre e a gente quer que parem de nos matar.
É, lembrando que também para deixar registrado, num momento de grandes deturpações da ideia de feminismo, que independentemente de vertente, de momento, feminismo tem a ver com respeito a possibilidade de existência das mulheres do jeito, da condição, na forma, com as escolhas que elas desejarem fazer, que tenham possibilidade de serem seres desejantes e realizantes com liberdade, com respeito, né? Essa é a pauta, pelo meu entender, parco entender, essa é a pauta macro desse movimento, desse momento feminista que a gente está vinculada, né?
Tem uma imagem que eu acho que resume bem, assim, que foi o 8 de março, eu até publiquei na minha página no Instagram, e deixo aqui como resumo disso tudo que a gente está dizendo e como um grito, o nosso grito, né? Que é, abre aspas, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, fecha aspas. É uma frase da Rosa Luxemburgo.
Bonita, hein? Gostei.
Pois é.
Gostei.
Pois é.
Então, com esse fechamento maravilhoso, nós vamos agora para o nosso último bloquinho, que é o mais gostosinho de todos, porque a gente traz, né, o que a gente recebeu, né, que é o nosso papo de boteco. Bora lá.
Boteca do Zinuco.
Então, minha gente, a gente vai trazer aqui uma treta que rolou nos nossos grupos. Agora eu não vou lembrar se foi no boteco do Sinuca, se foi no banheiro do boteco, mas foi na interseção aí do boteco, que foi uma publicação que saiu no Instagram, eu acho, né? Num perfil, com algumas imagens e umas legendas em algumas imagens, e que gerou uma baita de uma comoção, entre nós lá no grupo. E a gente resolveu compartilhar com vocês a nossa reflexão. Daí Karina vai ler aqui para vocês descrever esse post, para a gente poder comentar no sentido de dizer um pouquinho do que a gente compartilhou com nossos apoiadores e apoiadoras e trazer para vocês um pouquinho da nossa reflexão também. Vai lá, Karina.
Tá. Bom, então vamos lá. Basicamente, assim, eu vou referir as legendas para situar vocês do que a gente está falando. Foi um post que foi espalhado, né, na internet, no Instagram, e ele enumerava, assim, algumas, entre aspas, verdades, né? E é aí que mora o problema. Então, número 1. Se uma criança age de maneira rude, ela aprendeu com seus pais ou com quem ela está morando. 2. Se o seu filho estiver mentindo, significa que você foi dura demais com ele no passado ou está sendo agora. 3. Se o seu filho não se impõe por ele mesmo, foi porque desde pequeno você o disciplinou em público. Os pais não deveriam fazer isso nem mesmo na frente de irmãos, sobrinhos e primos. 4. Se o seu filho tem baixa autoestima, foi porque você o aconselhou demais ao invés de encorajá-lo a fazer algo. 5. se você comprar tudo para o seu filho e ainda assim ele quer coisas que não pertencem a ele, é porque você não o deixa escolher. 6. Se o seu filho é muito apavorado, foi porque você o ajudou muito rápido. Não remova todos os obstáculos do caminho dele. 7. Se o seu filho tem inveja, pode ser que você compare com outros constantemente. 8. Se o seu filho fica irritado muito rápido, o motivo pode ser porque você não elogia o suficientemente. Ele apenas consegue atenção com mau comportamento. 9. A mente esponja é uma das ideias mais importantes na educação infantil. Ela torna nossa vida adulta possível. E estão abertas as portas da problematização.
A gente vai pôr esse link no post, quem tiver interesse de ver o link original, tá? Então, assim, a ideia é a gente poder compartilhar a treta que rolou, né? Porque, assim, não rolou só no boteco do Sinuca, mas rolou na internet, né? Uma avalanche de comentários em cima dessa publicação. E o que gerou uma comoção, assim, na nossa bolha, né, de apoiadores, foi, assim, essa sensação, a forma como o conteúdo do post culpabiliza, responsabiliza os pais por coisas, primeiro, que são complexas, né, atribuindo elas de forma causal e linear a comportamentos específicos que seriam culpa dos pais. Então, se gerou um incômodo muito grande, assim, de como é pesado isso, né? Essa forma como está escrito. Não que as coisas que estão sendo ditas, porque, assim, se você inverter todas essas frases, tem conselhos interessantes do tipo, encoraje seu filho, deixe ele fazer o que ele sabe fazer sozinho, procure discipliná-lo de forma respeitosa, que mais? Que ele possa exercitar escolhas, eu não sei, agora não vou lembrar de tudo, né? São conselhos muito interessantes. O problema é que quando virou o conselho ao contrário, é assim, se seu filho não deu certo, deu ruim, o problema
culpa
é sua. A culpa foi toda sua. Né? E isso gerou lá uma comoção muito grande, né, entre os pais e mães do grupo, porque a gente não entendeu muito bem esse nível de agressividade e de peso sobre os pais. E não deixa de ter assim, meio que um cunho moralista assim, no negócio, né? Nesse tipo de postagem, nesse tom, né? Eu, tipo, por exemplo, me chamou muita atenção a imagem, não sei qual delas foi, da inveja. Se o seu filho tem inveja, foi porque você fez X, não lembro o que foi que está escrito aí. Mas assim, gente, vamos lá, inveja é um sentimento.
Você o compara com outros constantemente.
Ok, então assim, acho que tem dois pontos aí que pra mim chamam muita atenção. Não sei se a Karina tem outras aí pra levantar, mas pra mim chama muita atenção dois pontos. Um, inveja, raiva, leia-se, comporta-se mal. A gente pode chamar de raiva, de sei lá...
Frustração.
Frustração, agressividade. Sei lá, gente, são sentimentos humanos. Não tem nada de, assim, se ninguém nunca na vida sentiu inveja, por favor, levante a mão. Ou jogue a primeira pedra, faça, sei lá, alguma coisa. Porque isso é inerente ao ser humano. O ser humano sente sentimentos, aspas, bonitinhos, e sentimentos, aspas, feinhos. Este é o nosso combo. Não existe ser humano que não tenha raiva, que não tenha tristeza, que não tenha ódio, que não tenha frustração, que não fique bravo, que não queira bater, que não sinta inveja, que não... O que a gente faz, quanto adultos bem ajustados, entre aspas, de novo, é nos regular para podermos viver numa sociedade sem causar dano ao nosso próximo. E nem sempre a gente se regula bem, vamos combinar, né?
Ai, acho que a gente não anda se regulando bem mesmo, né?
Então...
Tá claro isso.
Aí
mas,
cada um
enfim,
de nós pode voltar
atrás
e dizer que
né?
foi culpa da mãe, ou se foi culpa do pai, ou se foi culpa de ambos. Provavelmente foi da mãe, né, Ká? Assim, sempre da mãe, né?
Sempre,
né? Da mãe.
Faz parte desse mesmo esquema aí do nossas né? emoções que não foram bem reguladas, né? Tem a ver com isso aí.
E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar... Primeiro, assim, eu acho que não... Eu não sei até que ponto é útil... porque tem um quê de... Porque essa coisa da internet, né? A gente faz um texto forte que a gente vai lacrar, né? E todo mundo vai curtir ou odiar aquela coisa. Vai, causou aquela comoção, né? Mas quando a gente tá falando de paternidade, pela experiência que a gente tem tido com o Sinuca, né? Do contato com as pessoas, a gente também ficou se perguntando, assim, até que ponto é útil jogar um balde de lacração e culpa em cima das pessoas, dos pais, das mães, né? Que fazem o melhor que podem, né? Com os recursos que têm, né?
E que convenhamos numa sociedade, numa realidade em que a dinâmica não favorece nada, né? Uma criação distante dessas circunstâncias alegadas ruins aqui. A gente, na verdade, está muito mais inclinado a reproduzir a dinâmica que eles questionam aqui do que o contrário.
Porque nós fomos criados assim.
Sim.
E não foi só pelos nossos pais. Essa
exato,
é uma outra coisa que eu queria botar,
exato,
né?
É.
Porque a gente vê muito assim, tanto na internet quanto a gente mesmo, eu pelo menos volta e meia tô nessa vibe e todo mundo no meu círculo de pais e mães, eu já vi nessa vibe do tipo, ai, todo mundo, eu vou horrível, eu não sei se eu faço tal coisa porque eu morro de medo do que isso vai causar no meu filho, será que vai ficar traumatizado se eu fizer essa escolha, se eu escovar o dente desse jeito, se eu der o banho em tal lugar, mas se ele ficar nessa escola, mas e se eu não levar para casa do fulano, mas e se eu usar esta palavra na hora que eu for, né, falar com ele? Então a gente fica numas neuras, às vezes a gente entra nessa vibe super, nesse ciclo de ansiedade, né? E eu acho muito importante assim a gente lembrar do ponto de vista aí agora puxando a sardinha para psicologia, que desenvolvimento humano não é linear. Desenvolvimento humano não é um gráfico ascendente, daquele gráficozinho, né? Vai verticalzinho, assim, 45 graus subindo bonitão, assim, para o alto e avante e além, né? Do tipo, A causa B, B causa C, C causa D, logo A causou D. Não é assim que funciona o desenvolvimento das pessoas. Sim. Pessoas não são robôs, né? Então, assim, o desenvolvimento humano, ele é multicausal, ele é multifatorial, multidimensional, todos os multis que a gente quiser nomear é o nosso desenvolvimento, ele é complexo, ele é irrepetível, ou seja, cada pessoa tem um caminho de desenvolvimento único, irrepetível, que faz com que ela seja quem ela é. E por isso nós somos todos diferentes, porque se fosse assim tão simples, eu tenho uma receita de bolo, você segue aqui e vai dar esse tipo de ser humano. Nós teríamos vários iguais, e nós não somos. Por que nós não somos? Porque não existe isso. A gente se forma na interação com o outro, na forma como a gente reage a esse outro. Então, é o outro que é o pai e a mãe? E é claro que é, porque, em geral, são as primeiras referências adultas que aquele bebê vai ter, em geral. Porque nem sempre é assim. Muitas vezes Sim. não é assim, inclusive. Mas é muito logo, muito rápido, logo após o nascimento, não é mais só o pai e sua mãe. Já tem avô, avó, já tem tio, já tem primo, já tem irmão, já tem o vizinho, já tem a escola, já tem o professor, já tem a mídia, já tem o desenho, já tem a cultura, já tem o macro, já tem o que ele vê na rua, já tem a casa do coleguinha, já tem a gente, já tem o trabalho da mãe e do pai, já tem o contexto em que a gente vive, já tem como onde a nossa casa está situada, qual é o bairro, qual é a nossa cor, qual é a nossa... Isso faz o desenvolvimento da criança.
São muitos fatores, muitas variáveis.
Inúmeras,
né,
variáveis.
Que interferem
e outra, a gente não fica estragado. A gente não é enlatado, que você abre, amassou, pronto, tem que jogar fora, estragou a criança. A criança
deteriorou,
estragou,
pronto.
A inteligência acabou, a emoção estragou, tem que jogar, azedou, né?
Irrecuperável.
Nós somos pessoas, as pessoas se desenvolvem até a morte. Né? No mínimo, dependendo da sua crença aí, pode...
pode ter outras opções.
Do que a gente tem por consenso, as pessoas se desenvolvem enquanto a vida. Então, os adultos se desenvolvem, por isso estamos aqui discutindo, por isso nós tornamos pais e mães e falavam, nossa, como essa experiência me transforma, ai, como eu aprendo coisas. Porque é isso, o trabalho nos transforma, o casamento nos transforma, as reportagens nos transformam, os contextos políticos nos transformam. É isso, e sendo adultos. Então, assim, não existe X ação que eu faça que vá gerar necessariamente aquela outra coisa que estraga a criança. Então, acho muito importante a gente ter isso em vista, assim, porque o pacote da culpa parece que é um buraco sem fundo, né?
Pois é, então, e assim... soa uma coisa quase assim, irreal, tipo bizarra, nível bizarra, porque eu, por exemplo, não tenho filhos, não sei exatamente, né, não vivencio uma realidade de uma casa que tem crianças pequenas e tal, mas, assim, dá uma sensação de que a bola tá na sua mão e vai acontecer, e se der errado, deu, e assim... Tem uma coisa aí atrás que é, olha, tá tudo conspirando pra te favorecer. Então, se você não conseguiu fazer, tipo, fail. Você falhou, sabe? Loser.
Game over.
Tipo, como assim, sabe? Temos todo um cenário que não funciona. Aquela frase do é preciso uma vila pra criar aquela criança. Psh, tá longe da realidade. E aí colocam, né, já jogam para cima dos cuidadores principais, dos pais, essa principalmente da mãe, especialmente da mãe, né, voltando aí ao assunto 8 de março, dia de resistência, luta, sociedade capitalista, machista, patriarcal e etc. Temos aí sempre mães sobrecarregadas, mães condenadas à sobrecarga de cuidados, né, com os filhos, numa sociedade que não tem uma distribuição equânime de responsabilidades com os cuidados, e com a percepção, né, da responsabilidade na diferença entre pais e mães na nossa sociedade. E aí você pega e fala, olha, tava tudo aqui prontinho, bonitinho, você veio e cagou tudo. Olha aí.
Que horror.
Olha aí o que aconteceu. E não é bem assim, não teve nada nunca bonitinho. Tá todo mundo, na verdade, olhando em volta já de um jeito que já a chance de dar ruim é maior quase do que a chance de dar bom. Tá tudo não funcionando, tá tudo empacando esse jogo. Então, né?
E vamos combinar que não tem nada cagado, né, Ká? Porque também
pois
a
é.
Forma como se escreve aqui parece que a criança é um objeto
é,
que eu vou modelar.
Exato.
Tipo, uma massinha
sim.
que eu vou modelar e não deu certo, eu vou jogar no lixo.
Olha,
assim,
não saiu
gente,
conforme o plano. Como se houvesse um plano, na verdade.
Vamos combinar, assim. Sabe, como é que é uma das frases? Seu filho se comporta mal, não sei, uma coisa assim. Não lembro. Mas, enfim.
Se ele tem baixa autoestima, foi porque você o aconselhou demais.
Se ele tem,
ao invés de
encorajá-lo. Se a gente identifica que uma criança. Essa é uma outra reflexão que eu quero fazer. Se a gente identifica que uma criança tem uma baixa autoestima, ou que uma criança está sentindo muita inveja do amiguinho, ou que uma criança está mentindo, ou que uma criança bateu no amiguinho, eu não sei também muito bem até que ponto é útil esse jogo de empurra de, ah, a culpa é sua. Ah, não, foi você. Ah, não, foi a escola. Ah, não, foi a mãe. Ah, não, é porque o menino nasceu ruim.
É.
Porque assim, gente, as crianças, elas estão aqui para serem cuidadas. Elas estão aqui para serem amadas, para serem cuidadas, para serem orientadas. Se uma criança está mentindo, se uma criança está com inveja, se uma criança está batendo, se uma criança está com uma autoestima com dificuldades, o nosso trabalho enquanto sociedade, enquanto quem está olhando de fora, porque é muito bonito eu apontar a criança no restaurante e falar, ih, ruim, hein? Nosso trabalho enquanto sociedade, se eu sou escola, se eu sou psicóloga, se eu sou tia, se eu sou amiga, se eu sou vizinha, é ajudar e dar suporte para essa família, dar suporte para essa criança. Porque uma criança que mente, que tem comportamentos que fazem, causam dano ao outro ou a ela mesma, é uma criança que está pedindo ajuda. É uma criança que não desenvolveu ferramentas ainda para lidar com os sentimentos dela, com as dificuldades dela, se ela está mentindo. Pode ser que em casa tenha um contexto opressor? Pode. O que nós vamos fazer com isso? Muitos de nós têm um contexto opressor no trabalho, às vezes tem um contexto opressor, você mente para o chefe, para inventar atestado, para não ir trabalhar, porque você não pode dizer que está com problema na tua casa. Ué, que hipocrisia é essa agora, né? De a gente fingir que adulto não mente agora. Então a gente tem que descobrir e ajudar as crianças a encontrar ferramentas para elas lidarem com as dificuldades dela. E não sei até que ponto é útil a gente fazer esse jogo de empurro e falar, ah, eu vi o que você fez com seu filho, eu sei que a culpa é sua, ha, 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 se deu mal, é um ser humano ruim que você criou. Então assim, gente, compartilhando a comoção, esse post gerou uma grande comoção na internet. Se quem quiser ver depois o post, assim, tem muitos comentários defendendo também essa posição, né, que é, estamos numa democracia, e por estarmos numa democracia, resolvemos trazer para vocês nossa contribuição na treta, porque, como eu disse antes, sinuca e treta, acho que a gente pode incluir, né, cá na abertura do sinuca, tipo, desafio, diversidade, empatia, treta e humor, tudo pra cada
sol. Nossa! Pronto, todas sinuqueiras, anotado esse novo bordão? Queria só reiterar uma coisa, que eu acho que a gente já não tem nenhuma fluência em falar sobre sentimentos, né? Que já é um tabu na sociedade, já é totalmente negligenciado isso. Com adultos, imagina com crianças, né? Que são aquelas que, em grande parte, a gente, assim, no senso comum, a gente ouve que não tem querer, criança não tem que querer nada, né? Essa formulação amorosa, essa dinâmica de amor e respeito que tá aí colocada, né, e que são só os pais que distorcem, mas, ó, atenção, flechinha, contém ironia, mas enfim, dizer que é como você disse no começo, raiva, frustração, inveja são sentimentos legítimos, eles são socialmente lidos como ruins, De fato, eles não são, assim, agradáveis e tão desejáveis assim, mas não no sentido de que eles são dessa impiedade do tipo, não, eles não existem ou eles têm que ser completamente...
Banidos.
Rechaçados e banidos. E não, eles têm que ser olhados, encarados e tratados para a gente entender... Outra coisa que você muito bem disse, se a criança está apresentando esse tipo de comportamento reiteradamente, talvez e muito provavelmente tenha uma demanda aí por trás, uma necessidade não atendida. Enfim, vamos olhar para isso, né? Com mais empatia, com mais amorosidade, respeitando a criança como um ser humano, como todos nós.
Uhum.
E eu acho até que tudo isso também diz muito sobre como a gente trata os adultos também,
uhum.
né? Que é aquela coisa de que você tem que fazer e tem que dar certo e tem que ser impecável e não pode falhar em nada e não é assim, a conta não dá, 2 e 2, né, nas vivências humanas 2 e 2,
não são
quase
quatro.
Nunca dá 4, né? E tipo, é isso, e vamos entender a complexidade do ser humano.
E o recado para a gente falou das crianças, né, mas se isso acontece com filhos adultos, né, porque às vezes a gente olha o adulto e fala, ih, esse daí também vem da família, vou te contar, viu.
Pois é.
É isso, assim, os adultos, minha gente, a gente pode, enquanto adultos, a gente pode até olhar para o nosso passado e identificar na nossa história como a nossa relação com os nossos pais deixou marcas na gente que a gente talvez gostaria de fazer diferente ou que tivesse sido diferente. A gente pode fazer isso. É até salutar essa tomada de consciência. Mas uma vez tomada essa consciência, não adianta entrar num caminho vitimista e falar, ah, tadinha de mim, minha mãe não olhou pra minha necessidade de criança, minha criança chora até hoje porque a minha mãe, por isso que eu sou assim, não dou conta de mudar. Gente, vamos lá, os adultos, por serem adultos, têm ferramentas para buscar melhora, para buscar com os próprios pezinhos, elaborar os buracos do passado e se sentir melhores e ser pessoas, né? Lidar com sentimentos ruins de melhor forma, se autorregular melhor, ter mais saúde. É doloroso? Muitas vezes. É fácil? Nem um pouco, né? Mas, assim, estar nessa posição também de dizer, ah, minha família me estragou, meus pais me estragaram, tadinho de mim, enquanto adultos. Assim, enquanto criança, se for criança, a responsabilidade é toda nossa. Como sociedade, como adultos, né, próximos, ou né, ajudar. E se somos adultos, também é nossa responsabilidade nos cuidar e entender que os nossos pais e quem quer que tenha cuidado de nós também fez o que estava na mão, fez o que estava ao alcance, pode não ter sido a melhor forma, muitas vezes é formas inclusive desastradas, cada um com a sua história, né? Mas o passado não volta, o passado não muda, né? E a gente precisa... também se apoderar das ferramentas de desenvolvimento que a gente ainda tem, que a gente sempre tem, né? E buscar ajuda se for necessário. A gente precisa, às vezes, Sim. de ajuda externa, Sim. né?
Então, com certeza. É, lembrando também que, de novo, voltando na ideia de que não existe esse absolutismo, essa centralização absoluta de pai, na figura, né, dos pais, assim, especialmente da mãe até. Que, por exemplo, se a gente estender essas circunstâncias aos adultos, todo um contexto social, circunstâncias de privilégios, né? Privilégios de classe, privilégios de gênero, enfim, tudo isso interfere nas possibilidades de a gente ir se construindo e desconstruindo. E a gente também tem que olhar para isso com responsabilidade e colocar isso na ponderação. Inclusive com as crianças também. Tem pais que conseguem fazer mais coisas e tem pais que a gente vai olhar, cobrar, no senso comum vai cobrar uma responsabilização, uma culpabilização, quando na verdade, às vezes, providências não são nem possíveis, por conta de um confinamento, numa circunstância de que o privilégio não alcança e não possibilita. Essa tomada de providências na fórmula que se exige no senso comum.
Na classe média branca, né?
Exato.
Na classe média branca, da bolha.
É. Né? É isso aí.
Então é isso, gente. Fica a nossa problematização, nossa contribuição, agradecimento sempre ao pessoal dos grupos, né, que joga essas coisas lá e faz o assunto render e super, né, acrescenta com reflexões muito, muito, muito bacanas, muito ricas e que dão caldo pra gente estar aqui, né?
Pois é.
Tá bom?
E, ó, não rasguem e joguem fora esse conteúdo, porque apesar de escrito de uma forma ridícula, né, e culpabilizadora ao extremo, quase utópica, bizarra, você também bem colocou, Aline, podem vir conselhos interessantes da essência disso aqui, né? Que é, trate seu filho com respeito, com amorosidade, são seres humanos, vamos validar os sentimentos de todo mundo, vamos entender que por trás de uma manifestação de um sentimento ruim ou de um sentimento exaltado, entre aspas, pode haver aí uma demanda não atendida, um pedido de ajuda. Isso com criança, com adulto, com o vizinho,
com
seu pai, com seu irmão.
Que nós, enquanto pais, podemos e devemos estar atentos a isso, né? Fazer o nosso melhor para atender tudo isso, então.
Sim.
Até aí, crianças, tudo maravilhoso, tudo bem.
Pois é, crianças não são objetos, né? Mas crianças também não pertencem apenas ao seu núcleo familiar. Nós todos somos responsáveis por todos nós.
Então é isso, gente.
É isso. Temos um programa?
Temos um na caçapa. Daqui 15 dias estamos de volta com um episódio de pauta grande. E esperamos vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. Manda e-mail pra gente. Vocês podem mandar e-mail, inclusive, sobre o Na Caçapa. E manda lá no Instagram, nas redes sociais todas. E a gente tá disponível pra acolher todas as trocas aí com vocês. Um beijo, até daqui 15 dias.
É isso. Obrigada, gente. Uma viva a todas as mulheres e que sigamos vivas e livres. Um beijo, boa quinzena pra todo mundo e até o próximo.
Tchau.
Tchau.
Tchau. Mamãe.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.